Qual é a música mais bonita que já foi escrita no Brasil? Você pode até chutar um monte, mas a minha eu já escolhi. É uma música escrita em parte por um dos maiores brasileiros a ter pisado nessa vida, um sujeito chamado Paulo Emílio Vanzolini. O Paulo Emílio Vanzolini fez uma carreira de enorme sucesso na biologia. Ele é médico formado pela USP, com doutorado em Harvard e décadas como diretor do Museu de Zoologia da USP, o mais importante do país. Mas você não conhece o Paulo Vanzolini pela essa carreira de inegável sucesso na biologia? Fora do expediente, o Vanzolini compunha músicas baseadas no que observava quando estava em São Paulo ou mergulhado no Pantanal por semanas fazendo seus estudos. Você provavelmente já ouviu Ronda e Volta por Cima, e se você não tá lembrado, dá uma pausa nesse Tecnocracia e vai ouvir de preferência as interpretações da Maria Bethânia, porque afinal de contas existe uma regra de vida. Se a Maria Bethânia cantou, é improvável que você ache uma interpretação melhor. São pouquíssimas as exceções a essa regra.
Eu rodo a cidade a lhe procurar sem encontrar.
Voltando. Mas a música mais bonita da MPB não é nem Ronda nem Volta por Cima. Em uma das várias viagens que ele fez ao interior do país para observar, estudar e recolher espécies para o museu, o Vanzolini ouviu de dois pescadores uma música simples sobre saudade. Ele ouviu, anotou e, quando chegou em casa, compôs alguns versos que faltavam. Nasceu o Cuitelinho, com aquela ingenuidade e melancolia que só a música tradicional caipira consegue atingir. A tua saudade corta como um aço de navalha, o coração fica aflito, bate uma, a outra falha. Os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha. Tudo no jeito capial de falar, a troca de olhos por zóio, navalha por navaia. Se você ainda não ouviu, pausa de novo e vá ouvir o Pena Branca e o Chavantinho cantando. Só que, assim, é melhor não ouvir se você estiver meio triste ou for entrar numa reunião, porque o coração da gente pesa.
O coração fica aflito, bate uma.
O mérito do Vanzolini foi não apenas completar os versos, mas registrar uma canção popular que, não fosse por ele, certamente ficaria restrita a algumas centenas de pessoas. O Vanzolini registrou a sabedoria popular, o folclore, e isso tem um valor enorme. Desde que os primeiros Homo sapiens saíram da região da Etiópia ou do Marrocos, na África, existe uma discussão agora, recente, motivada por algumas descobertas feitas no ano passado, e passaram a povoar o planeta, a humanidade vive de contar histórias. As pinturas nas cavernas de Lacô, na França, foram uma tentativa rudimentar de registrar o que acontecia com aquele grupo específico, a busca por comidas, relações sociais e por aí vai. As histórias cumprem alguns papéis primordiais para a humanidade. Elas criam ídolos ao redor dos quais aquele grupo orbita, dão forma ao que foi vivido no passado para que a gente possa entender o sentido ou a falta de sentido daquilo tudo e ajudam a manter a coesão em grupos que foram se complexificando socialmente. As religiões são essencialmente apanhados de histórias com uma moral, um direcionamento embalado. A gente não precisa mais fugir de um tigre dente de sabres, mas as histórias continuam a cumprir esse papel. Até o desenvolvimento da escrita, a maioria dessas histórias se perdeu. Algumas resistiram pelo trabalho árduo de arqueólogos e antropólogos que interpretaram as pinturas e inscrições tribais e as contextualizaram com outras informações sobre como aqueles humanos viviam para entender o que as inscrições poderiam significar. É no papel das histórias como guias morais que a gente vai se concentrar nesse Tecnocracia. Parece bem longe de tecnologia, mas fica comigo que daqui a pouco você vai entender como o Vale do Silício inventou um novo tipo de fábula, com as mesmas situações delirantes e uma moral totalmente invertida. Tecnocracia é um podcast quinzenal que, em meio a essa panaceia de que a tecnologia vai nos salvar de tudo, detalha quais são os principais problemas e consequências nefastas da metastização da tecnologia na nossa vida. Eu sou o Guilherme Felitti. Um tipo de história sobreviveu durante séculos e continua viva até hoje. É a fábula. A fábula costuma ser uma história curta, com a participação de humanos e animais interagindo, muitas vezes com os animais assumindo comportamentos humanos, como a fala. No fim de toda a fábula, há uma lição de moral que amarra o episódio que se desenrolou antes. Essa moral se chama epimítio, uma palavra que surpreendentemente não foi inventada pelo seu Creyson. Nossa, que piada boa. As fábulas são métodos excelentes de passar valores e lições para quem ainda não tem um vocabulário muito extenso, principalmente crianças. Em vez de explicar o conceito de credibilidade e sobre a dificuldade de recuperá-la após episódios de picardia ou até os riscos envolvidos com a sua falta, é mais fácil contar que num vilarejo existia um menino chamado Pedro que todo dia assustava todos falando que um lobo estava vindo para devorá-los. Nos primeiros dias, a brincadeira do Pedro enganou muitos, mas conforme ela se repetia, a piada perdia efetividade, até que um dia um lobo realmente veio, o Pedro gritou, todo mundo cagou pro Pedro e o lobo destroçou os habitantes daquela vila pacífica. Fim. Pronto, lição passada. Só fale algo grave quando for real. O sujeito que transformou a fábula num estilo próprio de literatura foi um grego chamado Esopo, ainda que não exista um consenso sobre algumas partes fundamentais da sua história, principalmente se ele existiu ou se ele foi um personagem para quem acreditaram centenas de fábulas. Abre aspas. A maioria dos pesquisadores modernos acredita que o Esopo foi um nome inventado já na antiguidade para prover atribuição a um conjunto de histórias orais cujos autores foram vários contadores de histórias anônimos. Fecha aspas. Isso é uma frase do D.L. Ashleman, um professor da Universidade de Pittsburgh que dedicou a sua carreira a estudar manifestações folclóricas como as fábulas. Se o Ashleman tem razão, então a história de vida que inventaram para justificar o Esopo é digna da melhor literatura universal. Segundo essa história, o Esopo era um escravo horrendamente feio que, de tão esperto, acabou ganhando a alforria e virou conselheiro de reis na Grécia do século 5 a.C. De tanta sabedoria vieram centenas de fábulas que a gente continua contando até hoje para criança, em alguns casos para adultos. Na obra do Esopo, existem fábulas, abre aspas, em que as crianças se embebedam, o menininho que vomitava tripas, velhinhas são violadas, o rapazote e a velha, a raça é um fator de discriminação, o carro de Hermes e os árabes e o etíope, e que aludem à pederastia e à prostituição, Zeus e a vergonha, segundo a professora de literatura grega Adriane Duarte, para a introdução de uma versão das fábulas do Esopo publicada pela Kozak Naif em 2013. É a melhor versão que você vai encontrar, um livrinho super pequeno com centenas de páginas ilustradas, mais de 500 páginas com centenas dessas das fábulas dele. Ou seja, fábula serve para adulto também, embora é bom esclarecer que algumas do Esopo são claramente preconceituosas e puramente escrotas. Real ou criado, o Esopo foi o primeiro, mas não foi o único. Os irmãos Grimm, o Jacob e o Wilhelm, ou seja, meu xará, também passaram grande parte das suas vidas coletando histórias do folclore popular e publicando-as em edições voltadas para crianças. Basicamente, quase toda a história infanto-juvenil que a gente consome até hoje saem dessas fontes. As fábulas de Esopo já serviram de base e foram reprocessadas em milhares de filmes, livros, músicas e ditados que a gente repete diariamente. A história da lebre que aposta a corrida com uma tartaruga e pede, ou o lobo fantasiado em pele de cordeiro, ou a formiga trabalhando enquanto o gafanhoto curte a vida, ou a raposa comendo as uvas azedas, e um grande abraço e descanse em paz, Reginaldo Rossi. Bilhões de crianças tiveram o primeiro contato com conceitos fundamentais para se viver em sociedade, como ética, respeito, decência e a busca incessante pelo que te define, pelas palavras do Esopo. O impacto dos irmãos Grimm é mais pontual. Muitas das histórias infantis que continuam hipnotizando crianças até hoje são versões de contos orais compilados pelos irmãos. Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, Branca de Neve e os Sete Anões, João e Maria, Rapunzel, O Flautista de Hamelin, O Pequeno Polegar. Só desta lista você entende, por exemplo, o quanto a Disney se apoiou nas histórias dos Grimm para estabelecer o seu império atual. A primeira animação da Disney é exatamente Branca de Neve, de 1937. Aliás, o filme na íntegra no YouTube, e é inacreditável a qualidade na animação para 1937, mesmo você vendo hoje em 2019. Quem viu o filme nos cinemas naquela época deve ter ficado de queixo caído. A Wikipedia tem uma lista enorme com todas as animações da Disney e as obras da literatura mundial nas quais elas foram baseadas. Essa capacidade que as histórias bem feitas têm de atrair atenção durante anos, criar ídolos e influenciar comportamentos de multidões, jamais passaria despercebida por sistemas econômicos e políticos. Ainda que ambos dependam um do outro e tenham vários pontos de interseção, a gente vai focar na economia. Há algumas décadas, o capitalismo percebeu que podia aumentar a margem de lucro se, junto ao produto ou serviço vendido, viesse uma história edificante que convencesse o consumidor que comprar aquilo por um preço maior era, na verdade, um ótimo negócio. A necessidade de contar uma história sobre como a empresa se formou, a motivação dos seus fundadores, o porquê ela é melhor que os seus concorrentes e como o consumidor ajuda uma causa maior ao comprar o produto ou serviço, se tornou tão premente que criou o mercado de Storytelling. Nesse exato momento, milhões de consultores de storytelling estão ganhando rios de dinheiro, convencendo donos, sócios e diretores de que só vender não é suficiente. É preciso pegar o cliente pela mãozinha e contar aquela bela historinha. Não basta comprar, você tem que amar. Isso não é um problema, tá? Narrar, todo mundo narra. A gente já falou sobre isso no episódio do Narrar para Viver, ao Viver para Narrar do Tecnocracia. Abre aspas, agora eu vou me citar. Quanto orgulho. Todo mundo narra a própria vida, mesmo antes do Instagram. Todo mundo olha para trás e tenta conectar os episódios de alegrias, tristezas, sucessos e falhas para tentar contar uma história mais ou menos coerente. E ao narrar, cada um interpreta um ou outro episódio à sua própria maneira, fecha aspas. Isso também vale para o mundo corporativo. Contar a história da sua empresa não é crime nenhum. E se ela realmente tem uma história edificante, melhor ainda. O problema, assim como nas nossas vidas pessoais no Instagram e no Facebook, é quando o storytelling cruza o limite da realidade e entra no mundo da ficção. Não precisa nem ir muito longe para encontrar exemplos de empresas que cruzaram esse limite. O Conselho de Autorregulamentação Publicitário, CONAR, o órgão responsável por ficar de olho em campanhas enganosas no Brasil, abriu investigações em 2014 para checar se a empresa de sucos do Bem e a de sorvete de Leto estavam enganando os consumidores. Cada uma contava uma história que depois descobriu-se não era tão real assim. A Dileto alegava em suas propagandas que os sorvetes tinham sido inventados por um sujeito chamado Vittorio Scabin, um italiano que migrou para o Brasil fugindo da Segunda Guerra Mundial e com quem o neto, dono da marca, tinha aprendido a arte de fazer sorvete. Já a Dubem alegava que comprava as laranjas do seu suco de um produtor chamado Francisco no interior de São Paulo. O anúncio sugeria que as frutas eram fornecidas só pelo tal Francisco, o que dava à marca uma noção de exclusividade, de produto artesanal. O problema dos dois casos é que nem o avô italiano e nem o tal Francisco existiam. Eles eram armas de storytelling. A revista Exame publicou uma boa reportagem que desengatilhou essa investigação do CONAR, revelando que, além de dezenas de fornecedores, a Dubem também comprava laranja da Brasil Citrus, uma das maiores empresas do setor. Ou seja, é diametralmente oposto ao sentimento artesanal que ela queria passar. Numa era em que a autenticidade é tão valorizada pelas marcas, exagerar no storytelling tem as suas consequências frente ao público, ainda mais quando a sua empresa é posicionada como única em um setor apinhado de rivais, não por alguma inovação ou processo radicalmente diferente, mas pela historinha. Em dezembro de 2014, o CONAR inocentou a Dubem e sugeriu alterações nas campanhas da Dileto, mas o estrago estava feito. Esse é um tipo de historinha corporativa. Os produtos são bons, eu pessoalmente acho os sucos do Dubem e os sorvetes da Dileto bons, mas a empresa resolve criar uma narrativa para diferenciá-la em relação aos rivais, o que permite margens maiores. Às vezes não é nem tão questão de lucro direto, mas de emular Ícaro. A estratégia serve para pessoas também. A Bel Pesce tinha um currículo suficiente para arranjar emprego onde ela bem entendesse. Ela passou por alguns gigantes de tecnologia e se formou no MIT. O dono de uma agência de comunicação conheceu a Bel Pesce, viu o potencial e resolveu transformá-la em produto. E eu sei disso porque eu ouvi a história do próprio dono da agência que esperava com isso ganhar clientes assim que ela virasse estrela. Até hoje, eu guardo o release que os jornalistas receberam anunciando aquela menina que se vendia como inovadora e genial. Uma parte do jornalismo comprou e a máquina foi se autoalimentando. Quando o youtuber Isinobre fez um trabalho jornalístico que toda a imprensa se negou por preguiça, falta de tempo ou desinteresse, e eu me incluo nessa, já que eu ainda era jornalista, ele mostrou que alguns trabalhos e alguns cargos da Bel eram inventadas. Isso fez com que as asas de cera do Ícaro derretessem. O currículo era bom, mas mesmo sem precisar, a Bel Pesce exagerou em alguns pontos. O Ícaro voou perto demais do sol e dali despencou, junto com a sua credibilidade. O nome dela virou sinônimo de mentira, e ela não é única. Eu conheço alguns executivos que exageram ou mentem descaradamente sobre os seus feitos. Não é nada difícil de achar. Todas essas histórias até aqui têm uma coisa em comum. Os sucos e os picolés sozinhos eram bons, o currículo sozinho era excelente, mas a temperada dada para deixar a história ainda melhor cobrou o seu preço e deixou marcas dos envolvidos. Ou seja, para contar essa historinha você precisa ter um lastro. Mas e quando a historinha é a única coisa por trás de alguma pessoa ou negócio? Aí é coisa do Vale do Silício. Startups passam anos com o capital fechado, sobrevivendo financeiramente de investimentos de fundos privados, até que o negócio tenha se estruturado de forma que a receita cubra os gastos. Ou pelo menos é assim que deveria funcionar. A falta de transparência e controle sobre o que a empresa faz e os resultados atingidos significam que muitos fundadores forjam uma história pública que não tem qualquer relação com a realidade e os clientes, investidores, jornalistas e interessados em geral engolem na maior felicidade. Isso dá as condições ideais para que algumas empresas construam histórias sobre si mesmas que são o puro creme do delírio. Na metade de agosto, a gente viu um dos piores casos desse tipo desabrochar. A WeWork é uma empresa de coworking. Ou seja, você que não tem um escritório onde trabalhar, paga uma grana para ter uma baia com espaço para você e seus funcionários em prédios comprados, reformados e mantidos pelo WeWork. Os espaços de trabalho da empresa, espalhados por 32 países do mundo, são muito bem decorados na esteira dos escritórios moderninhos de Google, Facebook e afins. Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento de economia a classificaria como uma empresa no ramo imobiliário ou de real estate, se a Luciana Gimenez tiver baixado em você. Não é o que os fundadores da WeWork defendem nos documentos enviados à SEC para abrir o capital da empresa na Nasdaq. A WeWork, segundo eles, é uma empresa de Space as a Service, adaptando para o mercado imobiliário o conceito de Software as a Service, que a TI tornou padrão na última década. Segundo o fundador, Adam Neumann, a missão do WeWork, e isso não é piada, é, abre aspas, elevar a consciência do mundo, fecha aspas. Simultaneamente à WeWork, uma outra startup, também no caminho para abrir capital, demonstrou o poder de outra historinha. A Peloton vende bicicletas ergométricas com um monitor acoplado, onde você pode pedalar segundo treinamentos customizados. É, não é barato, tá? A bicicleta custa mais de $2,000, fora os $40 mensais para ter acesso a essas aulas especiais. É, em suma, uma aula de spinning individual com direito a um instrutor gritando nos vídeos enquanto toca um remix de This is the Rhythm of the Night da Corona ao fundo. A parte do remix da Corona provavelmente é ficção. Isso é o que a gente conclui vendo de fora, mas essa não é a conclusão do CEO da Peloton, o John Foley. Nos papéis do IPO, ele defendeu que, abre aspas, a empresa é muito mais do que uma bicicleta e que vende felicidade. O que separa a historinha do WeWork da historinha do Peloton? O negócio por trás. A Peloton é um negócio com 500,000 de assinantes e margem de 40%, o que garante uma receita recorrente, ainda mais que muitos desses assinantes também compraram a bike de $2,000, o que torna improvável os cancelamentos. A receita mais que dobrou em um ano para $915 milhões, mas o prejuízo quadruplicou para $245 milhões no momento de investimento em marketing em produto. A tendência de crescimento da receita recorrente e a queda nos gastos em produto tendem a fazer o prejuízo diminuir e fazer a empresa atingir o break-even nos próximos trimestres. Já a WeWork é um culto à personalidade que queima dinheiro com delírios e se camufla de negócio sério. Primeiro vamos aos números. A receita do WeWork também dobrou no ano passado para quase $2 bilhões, enquanto o prejuízo chegou a $150 milhões em um ano. É um prejuízo menor do que a Peloton, sim, mas as perspectivas são bem piores, a começar com os empréstimos previstos. O WeWork tem mais de $47 bilhões em obrigações de leasing por prédios pelo mundo. Quando você tem um modelo de negócio que exige investimentos pesados em longo prazo, enquanto seus clientes podem te abandonar amanhã e nunca mais voltar, há um grande risco de você ficar sozinho com um boleto gigantesco para pagar. É o que o Scott Galloway explicou no Pivot como mismatch duration. Esse é um dos grandes problemas da WeWork. E o que justifica o valor de mercado pretendido de $47 bilhões? É uma coincidência, porque é o mesmo valor de leasings em longo prazo. O principal rival da WeWork, um coworking belga chamado IWG, vale cerca de $3 bilhões. É muito diferente de $47 bilhões para $3 bilhões. A historinha do WeWork é uma tentativa desesperada de convencer o mercado que a empresa não é uma imobiliária, mas uma startup de tecnologia. Ainda que seja preciso muita forçação de barra para convencer alguém dos benefícios do efeito de rede, algo que Facebook, Instagram, WhatsApp e afins inegavelmente têm, no aluguel de escritórios. Os $47 bilhões de valor de mercado representam 26 vezes a receita anual da empresa. O valor da Amazon na bolsa, só para você ter uma ideia, é 4 vezes a sua receita anual. Algo não cheira bem. A questão financeira já seria preocupante com uma administração adulta, o que definitivamente não é o caso. O fundador da WeWork, o Adam Neumann, é um dos sujeitos mais malucos da tecnologia atual e eu não falo isso como um elogio. Todas as pessoas que construíram empresas de base tecnológica com grande impacto têm algo de pirado, mas no caso do Neumann, a loucura passa totalmente do limite, junto com a historinha. Ele patenteou a marca Wii e a sua própria empresa lhe paga $milhões por ano para usar a marca. Ele comprou prédios que a sua própria empresa lhe paga $milhões para usar. Ele vendeu $700 milhões em ações do WeWork semanas antes do IPO. Quando o fundador e o CEO de uma empresa vende esse volume de ações antes de abrir o capital, é um sinal péssimo. E sinaliza o quê? que ele não acredita no negócio. Se ele acreditasse, ele manteria essas ações, sabendo que depois que abrisse o papel na bolsa, esses 700 milhões valeriam muito mais do que isso. Uma reportagem na semana passada no Wall Street Journal descreveu a seguinte cena. Abre aspas. Algumas semanas depois de Newman ter demitido 7% dos funcionários em 2016, ele sobriamente abordou a questão em uma reunião na sede durante a noite, dizendo aos presentes que a movimentação era dura, mas necessária para cortar custos e que a companhia ficaria melhor. Então, funcionários carregando bandejas de copos plásticos com shots de tequila entraram na sala. Logo depois, Daryl McDaniels, membro do influente grupo de hip-hop Run-DMC, também entrou na sala, abraçou Newman e cantou algumas das suas músicas. Alguns funcionários dançaram ao som do hit It's Tricky, enquanto mais bandejas de tequila circulavam. Outros, ainda concentrados nas demissões, disseram estar assustados e confusos. Fecha aspas. Se tivesse na série Silicon Valley ou The Office, a cena certamente seria encarada como exagerada demais. É inacreditável. A reportagem do Wall Street Journal também diz que a esposa do Newman tem tanta influência no WeWork que chegou a demitir funcionários, no plural, após conhecê-los por 5 minutos. Ela justificou as demissões dizendo que não gostava da energia deles. Depois de ler sobre tudo isso, de ouvir sobre tudo isso, a pergunta que fica é como é que é possível, né? Como é que fundos tradicionais como a SoftBank dão tanto dinheiro assim na mão de um sujeito claramente louco? Enquanto o capital da empresa está restrito a investidores originais, toda bullshitagem vai ser tolerada e até, numa certa medida, incentivada. Sem outra fonte de informação, o mercado vai engolir feliz e vai passar a endeusar empresas e executivos ou executivas que só estão ali pela capacidade de falar bonito em reuniões fechadas e palcos. Tá aí a Elizabeth Holmes, a fundadora da Theranos, que não me deixa mentir. A Elizabeth foi considerada uma gênia na faculdade e era extremamente hábil em convencer os outros de que o seu projeto de empresa tinha muito futuro. Assim, ela construiu ao redor de si a aura de empreendedora inovadora que ia revolucionar o mercado de exames laboratoriais. Teoricamente, ela tinha um medo de infantil de agulhas e por isso ela inventou uma máquina que fazia todos os exames de sangue usando gotinhas em vez de pipetas. Então, você fazia uma picadinha no dedo e ele dava sangue suficiente para saber como iam seus triglicérides ou se você tinha uma DST. Fascinados pela figura e com medo de perderem o bonde da história, os investidores tradicionais colocaram bilhões de dólares na Holmes e na Theranos. Era tudo mentira, era puro storytelling. A Elizabeth nunca chegou perto do protótipo que anunciava estar quase pronto. Os engenheiros bioquímicos talentosos que eram contratados eram forçados a tentar executar os delírios da chefe e quando não conseguiam eram demitidos. Pressionada a obter resultados, a Theranos comprou máquinas tradicionais e escondeu no porão da sua sede. Sempre que ela precisava fazer exames, os técnicos colhiam o sangue do dedo, colocavam em uma máquina da Theranos falsa e levavam a amostra para ser diluída e analisada nas máquinas tradicionais. A Elizabeth chegou a fechar um acordo comercial para colocar máquinas na rede de farmácias Walgreens. Centenas de pessoas reais fizeram testes com resultados cientificamente imprecisos para doenças como câncer. Por exemplo, a Elizabeth era celebrada como a principal bilionária self-made do mundo e frequentava eventos da alta sociedade, ao lado de gente como Bill Clinton, por exemplo. A verdade só apareceu em 2015, quando um jornalista chamado John Carreau começou a publicar uma série de artigos no The Wall Street Journal. Com a Theranos exposta, o Carreau escreveu também um livro sobre a ascensão e queda da empresa chamado Bad Blood. O Bad Blood é um dos melhores livros de negócio que eu já li. Se você tiver que ler um livro só sobre negócio esse ano, é esse. É muito bem apurado, é muito bem escrito. É o tipo de coisa que você lê em uma semana que você não consegue parar. O livro rendeu um bom documentário da HBO e vai ser transformado em longa com a Jennifer Lawrence no papel da Elizabeth Holmes. Os casos de WeWork e Theranos são emblemáticos de como o Vale do Silício criou as condições para empresas em que historinhas não temperam a estratégia. Elas viram a estratégia. A prioridade é fingir ao mundo que tudo vai muito bem, independente do custo. Até chegar a hora de honrar os compromissos, inventa-se outra desculpa, acha-se outro caminho. É o fake until you make it no nível 11. A historinha vira a alma do negócio e em pouco tempo ela conduz o mercado a uma alucinação coletiva. É uma espécie de fábula para adultos. Tem criaturas e situações tão irreais como uma formiga conversando com um gafanhoto que toca violino e a gente acredita como qualquer criança acredita no antropomorfismo altruísmo em todos os animais. Em vez de ter uma moral que ensina valores, como as fábulas infantis, a fábula para os adultos do Vale do Silício tem o único objetivo de fazer o mundo inteiro de otário. Há duas formas de derrubar esse delírio. A bolsa trouxe o WeWork para a realidade. As análises financeiras mais sóbrias colocaram pressão sobre a empresa, que começou a recuar. Os 47 bilhões de dólares de valor de mercado caíram para 20 bilhões e depois chegaram aos atuais estimados 10 bilhões de dólares, ainda 3 vezes acima do valor da rival. A SoftBank, que colocou mais de 10 bi no WeWork, pressionou tanto que não só adiou o IPO, como também tirou Newman do comando. Quando ou se chegar à bolsa, a WeWork vai enfrentar um cenário bastante desanimador para outras empresas de tecnologia que abriram capital recentemente. Por que esse cenário? Isso remete a uma história que começa lá atrás, antes dos anos 2000. A Amazon criou a ideia de que empresas de capital aberto não precisam dar lucro desde que mantenham os negócios crescendo. Desde que o Jeff Bezos publicou a primeira carta afirmando que o objetivo da Amazon é atender bem os seus clientes, o mercado comprou a história. Olha o storytelling aí de novo. E lhe deu carta branca para reinvestir todo o dinheiro sem precisar fechar os trimestres no azul. Um monte de empresa resolveu tomar a mesma rota e sobreviveu bem até abrir o capital. A bolsa é implacável com quem não dá resultado e até agora a Amazon continua sozinha no panteão dos que têm ou tinham carta branca, também porque a empresa descobriu na AWS uma mina de ouro potencialmente maior que a própria Amazon. Uber e Lyft pegaram carona nessa ideia de que poderiam dar prejuízo tendo a execução em longo prazo em mente, só que elas estão enfrentando a realidade agora, desde o IPO, a queda de quase 20% nas ações do Uber e 40% no valor das ações da Lyft. E não são só eles, tá? Todos os IPOs de tecnologia dos últimos 2 anos estão passando por um reality check. Já a Teranos ruiu pelo bom jornalismo, por um repórter excelente, que após ouvir dezenas de fontes, foi o primeiro a gritar que o rei estava nu. A roupa nova do rei é do Hans Christian Andersen, outra metade dos contos infantis que a Disney usa nos seus filmes. Vem dele, por exemplo, a Pequena Sereia, o Patinho Feio e a Rainha da Neve, que virou o Frozen. O repórter do Wall Street Journal ouviu ameaças e foi processado pela Elizabeth Holmes. E esse tipo de historinha vale muito para quem a propaga, já que a empresa usa como pilastra, ela depende do blá 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 para sobreviver. Historinha como modelo de negócios não presta. Uma hora ou outra, conforme o produto ou serviço fizer sucesso e atrair atenção, a verdade por trás vai ser descoberta. Além do Vanzolini, citado nesse episódio, e do Anthony Bourdain e do Milor Fernandes, citados em outros episódios, faz parte do altar do Tecnocracia um comediante chamado Jon Stewart, que apresentou durante 16 anos o Daily Show, um humorístico que virou uma voz relevante no debate político pelos comentários sempre mordazes. O Stewart se aposentou do programa há 4 anos, numa fase de mudanças em todos os talk shows norte-americanos. O seu último monólogo falava sobre bullshit, e na falta de uma tradução melhor, vai no original mesmo. Abre aspas. Bullshit is everywhere. Existem poucas coisas que você não vai encontrar na vida que não foram infundidas com bullshit. E nem sempre é ruim. A bullshit orgânica e criada livre do dia a dia é normalmente necessária, ou no mínimo, inócua. Ah, que bebê mais bonito. Aposto que ele vai crescer nesse cabeção. É o tipo de bullshit que fornece fertilizante para o contrato social e impede que as pessoas façam as outras chorarem o dia todo. Mas há a bullshit mais perniciosa, a bullshit premeditada e institucional, criada para obscurecer e distrair. Essa bullshit vem em 3 sabores. 1. Fazer coisas ruins soarem como boas. Cupcake orgânicos e naturais, já que bolas de açúcar feitas numa fábrica não vende. 2. Esconder as coisas ruins sob montanhas de bullshit. Inserir complexidade. E 3. A bullshit da possibilidade infinita, fecha aspas, segundo a qual não vale a pena fazer nada se tudo não estiver resolvido antes. O monólogo do Stewart, que eu editei agora, vale muito mais para ver na íntegra para questões políticas, sobre colocar restrições no mercado de arma nos Estados Unidos, por exemplo, mas serve também para essa overdose de storytelling na economia atual. Hoje você sai para comer uma tapioca e, se bobear, você vai ouvir a história do floco de mandioca saído da roça e... Às vezes um produto ou serviço bom é só isso mesmo, algo que um sujeito ou um grupo fazem bem e colocam no mercado para ganhar dinheiro. Essencialmente tudo é assim e não tem problema nenhum em ser. O Stewart diz que a melhor defesa contra bullshit é a vigilância, e ainda que enche um pouco o saco ter que ficar constantemente atento porque uns malucos sentados numa pilha de dinheiro querem te enganar com uma fábula vagabunda, não existe outra opção. As historinhas não estão só em algumas empresas, é um problema generalizado, sintoma de uma era em que o que vale é a narrativa e não o lastro, a ação que a fundamenta. Como consequência, a gente enfrenta um ambiente digital com desinformação galopante, influenciador que vende história no YouTube enquanto sua vida pessoal tá um caco, e governo que luta contra fantasmas dos anos 60 em vez de resolver problemas reais. Nessa era de gente de papelão, sorridente na frente, vazia por trás, é muito valioso ter maturidade e desconfiança para não cair na mentira alheia. Você já passou da idade de acreditar que patos e ouriços falam com humanos? Então por que acreditar em fábulas para adultos ainda mais inverossímeis? A gente volta daqui a 15 dias.
Yo, Jay, hit it, let's go. This speech is my recital. I think it's very vital to rock
around.
That's right,
on top.
It's tricky. It's tricky.
Here we go. It's tricky to rock around.